bem-vindos mais uma vez ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Nós estamos aqui gravando a nossa segunda temporada diretamente do Estética em São Paulo, no estande da HTM, nosso apoiador e patrocinador, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco.
Muito especial, né, Bruninho?
Muito especial, já vamos contar por quê.
Já vamos. Segura. Segura. Gosto de spoiler.
Eu sou Bruno Machado, comunicador, marqueteiro da área de estética, publicitário de formação e um dos apresentadores do Papo de Estética. E eu tenho aqui comigo a apresentadora do Papo de Estética, Sofia.
Oi, oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira. Sou acadêmica em biomedicina, atuo 4 anos na área da estética e sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores, né? Revendedoras de tecnologias de estética, medicina estética e hobby.
Biomedicina é essa. Gente, depois de apresentados, vamos dar os nossos recadinhos dos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui com a HTM, como já estamos. Agora sim, Sofia, por que é tão especial a nossa participação aqui hoje com a HTM?
Gente, a HTM está comemorando 25 anos e eles nos concedeu aí um espacinho do stand deles para estar apresentando, né, fazendo, na verdade, a nossa segunda temporada do Papo. Então, muito especial, muito obrigada, HTM, por patrocinar, né, Bruninho?
Muito mais que um patrocínio, também todo o apoio desde o começo do processo dessa segunda temporada.
E confiança, né?
Confiança. Muita ajuda, a agradecer agora nominalmente também o pessoal do marketing da HTM, a Paola, que desde o começo dando todo o apoio pra gente da divulgação.
Comprou a ideia, vestiu a camisa.
É isso, e hoje somos todos HTM, somos todos Papo de Estética, estamos todos juntos, né? E sempre importante a gente citar também que a HTM, ela é uma indústria referência nacional em estética e fisioterapia, né, com aquelas características que a gente já conhece e ama, de alta tecnologia, design exclusivo, eficiência comprovada, muito estudo por trás de cada lançamento, certo? A HTM é uma empresa 100% nacional, com fábrica própria, tecnologia nacional e sempre pronta para estar ao lado dos profissionais de estética e fisioterapia, né? Desse nosso segmento lindo.
Cheia de lançamentos.
Cheia de lançamentos nessa feira. Quer contar um pouquinho desses lançamentos da HTM?
Gente, 3 super tecnologia lançamento agora. Endolaser, ultracavitação e jato de plasma.
Coisa linda, coisa
imperdível.
Linda. E também agradecer, antes da gente começar mais uma vez, a RentalMed, nossa parceira de sempre, né? Desde a primeira temporada, agora de volta para a segunda. E vai continuar aí com a gente por muito tempo. A RentalMed, que foi quem acreditou no nosso projeto desde o começo, quando o projeto deram uma ideia, pegou a gente pela mão e falou, vamos. E a gente foi, né? Graças a eles também, que nós estamos aqui em São Paulo, pela segunda vez em São Paulo, pela segunda vez em um evento gigantesco, gravando uma temporada do Papo de Estética. A RentalMed é uma das maiores distribuidoras para medicina estética e Hoff do Brasil, né? Distribuidora de aparelhos, mas muito além da venda. Assistência técnica, locação, cursos, workshops também rolando nas 2 sedes da RentalMed, tanto aqui em São Paulo quanto lá na matriz em Florianópolis. E até me faltam palavras às vezes para falar da RentalMed.
Melhor pós-venda do Brasil.
Melhor pós-venda do Brasil. Essa aí é a Sofia que gosta de falar, eu vou deixar para ela.
Gente, eu acho muito importante a gente bater na tecla, sabe? Porque não é somente a venda de equipamentos, mas sim o cuidado do pós, que é muito importante. Então, eu acho que é sempre importante a gente falar, deixar aqui bem registrado, né? É isso.
E fica aí o nosso agradecimento à HTM e à RentalMed. Dados os recados, vamos à nossa convidada de hoje, uma convidada especialíssima, chique, internacional. Estamos com a Eliane Negrão, por favor, Eliane. Bem-vinda.
Obrigada,
e se apresente ao pessoal que está assistindo a gente aqui no
Obrigada, obrigada, Bruno, obrigada, Sofia, pelo convite. Estou muito feliz aí comemorando junto com vocês 25 anos, né, da empresa, sucesso total. Tive a oportunidade de estar na fábrica e achei fantástica a tecnologia, a forma com que eles trazem, não só na parte de transformação ali, né, na vida das pessoas, porque equipamento é isso, ele traz isso também. Mas muito obrigada mais uma vez. Eu sou a doutora Eliane Negrão, eu sou especialista em harmonização facial e corporal. E uma das certificações muito importante e bastante relevante foi em Harvard. Harvard me abriu as portas no mercado nacional e internacional e eu acabei buscando mais conhecimento e hoje ao todo eu possuo quase 50 certificações nacionais e internacionais.
Gente, a gente até já sabe mais ou menos o que a gente quer falar aqui com a Eliane, mas a gente já estava conversando em off um pouco antes de começar a gravação e esse número pegou a gente, né? Que são 50 certificações, é uma qualificação enorme.
É.
E é justamente sobre isso que eu quero começar a falar. Te perguntar um pouco de quais foram as mais marcantes, de, enfim, como que todo esse conhecimento agregou para a tua carreira.
Não, sim, na realidade, sim, é o que eu falo. Quanto mais conhecimento, mais base, mais segurança você tem em todos os requisitos, né? E quando eu decidi estudar a biomedicina, eu falei, eu quero ser a melhor no mercado. E como que você consegue esse feito, né? Estudando, adquirindo conhecimento, com excelentes resultados, e a gente sempre busca essa excelência com seus pacientes, com seus clientes, né? Os resultados que as pessoas hoje, ela busca, né? Biomedicina, pessoal fazendo harmonização facial, corporal, você tem uma infinidade hoje, né? Uhum. E ainda mais que outras especialidades também acabaram sendo aí abertas para que eles pudessem atuar, e você tem que se diferenciar, e só se diferencia realmente com conhecimento, né? E resultados, óbvio. Se você não traz resultado, uma coisa acaba levando a outra. Então, e eu sempre busquei isso. Então, foi um mercado assim que a gente acabou sempre se destacando devido aos bons resultados, né? A clínica hoje, ela está num projeto de ser franqueada, então isso é bacana. Ela leva meu nome, mas a gente quer expandir um pouquinho mais isso, treinando, capacitando as pessoas com esse conhecimento que eu trouxe, com esse... todas essas
essa
certificações,
bagagem,
que
né?
Essa bagagem, exatamente, né? E não guardar isso para mim, e sim você realmente, né, passar adiante o que tem de melhor no mercado, não só aqui nacional, como internacional também.
E muda vidas, né? Porque além de você mudar vidas, os profissionais que vão fazer os cursos com você, também é para os clientes finais, né? Que é muito importante, assim, ter profissionais capacitados com conhecimento e de tamanha excelência, né? E também os resultados que eles vão aplicar daí para os profissionais, para as clientes, e também
exato,
mudar toda a vida, eu acho, da pessoa, né? Que autoestima, assim, eu acho que muda muito a gente, né, Bruninho?
Eu acho que o gostoso, né, o fascinante do mundo da estética é exatamente isso, né? É você transformar vidas. Que é exatamente isso que a gente está fazendo num programa que eu vou contar já para vocês.
Ótimo.
Bem aí.
A gente gosta
de novidades, né?
Sempre tem um momento, né?
Sempre. Então, assim, e você trazer esse conhecimento é o legado, né, que você acaba deixando, entendeu? E as pessoas se verem felizes com isso. Hoje a gente, por falta de tempo, a gente está ministrando poucos cursos mesmo, né? Porque eu dou muita mentoria para profissionais, tanto bem gente de fora, a gente recebeu alguns profissionais de Portugal, do México, do Peru, né? De Washington também. Então foi muito bacana. Então trazer também, né? Porque a gente aprende também, né? Porque você está ali ministrando um curso que você não está aprendendo. Porque tem coisas que os próprios alunos te trazem que você fala, poxa, bacana, vamos tentar também dessa forma, né? Então é você sempre estar aberto ao aprendizado. Mesmo o aluno estando ali para aprender, ele pode te trazer coisas bacanas também. Você pode aprender com ele também.
Sim, que cada um tem
então,
a sua experiência.
Exato.
Né? Essa troca que é muito legal.
É sensacional.
Legal, sabe? Muitas vezes isso eu acho que acontece muito na estética, mas não só, né? Em qualquer caso desse
qualquer
de aprendizado.
Área,
todo mundo aprende com todo mundo. Tudo é uma
todo
troca.
Todo mundo aprende, né? Ai, doutora, eu tô aqui, eu não sei. Cara, às vezes ela sabe coisas que eu não sei, né? E mesmo ela sendo aluna. Então, essa troca é muito bacana. Isso é muito bom. E eu vou falar um pouquinho da experiência de Harvard para vocês.
Eu já ia perguntar isso.
Na verdade, eu ia chegar lá também. Nós vamos chegar lá, né?
Bem aí, Bruninho, diga.
Mas eu fiquei curioso em relação às mentorias que tu citou, de receber alunos do México, Peru, Washington. Como é que funciona com a barreira linguística? Ela é uma barreira? O pessoal fala português, tem aquela troca? Ou você fala espanhol? Como é que funciona?
Então, eu falo, né? Eu falo bem o inglês, mas eu arranho o espanhol. Então, mas eu sempre tenho um tradutor junto. Quando vem profissionais assim de fora, a gente acaba trazendo profissionais também para que haja essa interação, né? Quando você pega profissionais de um inglês, às vezes de um nível diferenciado, um britânico, então fica difícil para eles se comunicar.
Até a pronúncia, nossa, né? A gente que tá muito acostumado a ver coisas em inglês dos Estados Unidos, quando a gente consome mídia, é muito dos Estados Unidos, a gente se acostuma com o sotaque, pega um sotaque britânico, é estranho para a vida, né?
Total, total. E tomei uma bronca em Harvard também com o meu inglês, né? Depois eu conto. Ficaram bravos comigo, né? Porque o inglês, né, que a gente acaba utilizando, é o inglês que você viaja, uhum. né? Pra você ter a fluência e você tá dentro de uma universidade de Harvard, ele teria que estar muito melhor.
E né? Muito termo técnico.
Muito,
né?
Muito.
Que às vezes até em português, palavras que a gente não conhece, mas em inglês.
Exato.
Né?
E não vou mentir, não. Apanhei um pouco. Apanhei. Uhum. Mas a hora que chegou na prática, a gente teve a felicidade de dominar.
Sim. Mas muito legal isso dos tradutores. É definitivamente um diferencial, sim. Né?
É. E eu trago isso, Bru, sabe? Porque, assim, para você ter essa demanda fora, né? Aí você se questiona. Porque a gente nunca fez uma publicidade pro exterior, uhum. né? Mas uma coisa vai puxando a outra. E toma uma dimensão que você fala, nossa... Eu recebi paciente de Beverly Hills, sabe? Pra vir fazer procedimento comigo. Como que você viu? Ah, um amigo meu que morava em Londres, que falou de Paris. Olha como a coisa toma proporção. Uhum. E nenhum brasileiro. Todos internacionais, através de mídia, realmente das redes sociais, eles acabaram chegando até mim. Uhum. Então, você imagina, se eu pegar um voo, vim fazer um procedimento e ir embora. Né? Então sim. Eu achei isso assim sensacional. E às vezes assusta a gente. Uhum. Porque nem você, quer dizer, no meu caso, nem eu tenho às vezes essa noção uhum. dessa visibilidade que uhum. você acaba tendo, né? E você fala, cara, como assim uma pessoa vai vir, né? Eu tive uma da Austrália que veio pra fazer harmonização glútea. Eu falei,
nossa, quanto tempo da Austrália até aqui?
Sabe, né? É muito tempo, sabe? São quase 24 horas, são 22 horas. E a pessoa vem. E você não vai conhecer o Brasil, você vai dizer, não, eu só vim fazer o procedimento. Então ela fica 2, 3 dias aqui e vai embora, né? Aí tem outros que já aproveitam para vir. Essa de Beverly Hills foi fantástica. Ela falou, eu não conheci o Brasil, vim fazer. Já aproveitei ficar uma semana.
Sim, justo.
Então, cara, é muito bacana isso, né? E acaba proliferando. Então, você pega profissionais, entendeu? A Argentina vem muita gente fazer uhum. essas mentorias. Porque os cursos, Bruno e Sô, eles demandam tempo, né? E a mentoria é muito mais rápida, porque você... Passa essa parte toda vamos supor, do tratamento, né? Do curso uhum. em si, mas a teoria, ela é muito rápida. Então, uhum. na mentoria, a teoria passa a ser um pouquinho mais rápida, né? E a prática é muito maior. Uhum. Agora, em curso, não. Você precisa de um dia de toda a parte teórica, uhum. entendeu? Para depois ir para a prática. Na mentoria, não, a coisa tem que ser muito mais rápida, né? Os profissionais estão mais preparados também. Então, facilita. Mas eu já recebi gente assim de Moçambique, sabe?
Moçambique fala português, né?
Muito, muito, muito. O português deles é bem influente, uhum. né? Toda a parte da África ali, a grande maioria fala uhum. português. Então, facilita bastante também para eles, uhum. né? Então, eu acho que isso, assim, é o que me deixa mais feliz. Você poder levar esse legado e dividir esse conhecimento, né, com uhum. as pessoas.
E para muito além da visibilidade que tu citou, acho que... Porque visibilidade é uma coisa, né? Com rede social, com internet, principalmente, fica mais fácil de pessoas de qualquer lugar do mundo encontrarem um perfil no Instagram, uma coisa assim. Outra questão é a pessoa pegar um avião para vir para cá. Vai muito além da visibilidade, mas a confiança. Uhum. O nível de confiança, o nível de credibilidade que tem que se passar
é isso.
Pra uma pessoa viajar 22 horas, como foi a paciente australiana, né, pra chegar aqui, pra única e exclusivamente fazer
só um procedimento.
Cara, é fantástico, assim. E isso até hoje me deslumbra, tá? Isso até hoje você fala, olha, doutora, tá vindo, ela entrou em contato, o paciente tá de onde que é? Ah, é de Austin. Ah, é de não sei onde, é da Austrália. É de Beverly Hills. Oi? Né? E aí você questiona, aí eu peço para conversar com o paciente, né? Como que ela chegou, e aí você vai vendo que são redes, fala, algum brasileiro que mora lá, alguma coisa, a gente sempre pensa isso. Uhum. Não. Ela viu um amigo que fez, o outro que fez, outro que fez. E assim a coisa vai tomando proporção que você fala, cara, que bacana,
vai
né? É, vai e desce, né?
E a importância do que a gente já falou no começo do resultado. Que o resultado, ele vai pro paciente, né? Mas ele pode te trazer outros pacientes. Muito. A pessoa viu o resultado da outra, ela ficou, pô, que profissional é esse? Eu também quero.
E é isso que eu ressalto muito, né? Porque você falar, tá bom, a mídia, ela pode te levar para qualquer lugar do mundo, uhum. ok? De ser bom. Mas hoje, o meu trabalho, ele é mais um formiguinha, aquela paciente, ela prolifera aquilo que ela gosta, sabe? E ela vai falando, e ela vai falando, e ela vai falando. Então, o meu marketing hoje, ele é mais interno com as minhas próprias pacientes do que o digital. O digital, ele traz esse diferencial, né? Por quê? Eu faço com que aquela paciente, ela dê o feedback dela. Né? Então as pessoas vai no Instagram dela, opa, peraí, deixa eu conversar com essa paciente aí que deu esse feedback, né? Pra ver se é real, que não sei o quê. E tem umas que não gostam de expor, claro, que foi feito, né? A gente super respeita. E aquelas que topam, então favorece. Porque tá ali o próprio paciente falando do resultado dele, né?
Reforça,
então muda,
né?
Tudo. Exatamente. Você mostrar uma foto, olha, esse é o antes e depois e tal. Ela vendo ali a paciente, entendeu? Ao vivo, falando do procedimento dela e o que ela tem de retorno disso é fantástico.
É o melhor muito portfólio bom. Que existe.
Melhor, é isso. Você que está de marketing pode dizer muito melhor que eu.
É, isso funciona muito, né? Aproveitando, é isso, é prova social, né? Que a gente fala no marketing, né? Prova social para tudo. E principalmente para estética, que é algo de falando propriamente do resultado, que é muito visual.
É, e é isso que as pessoas buscam, né, Edu? É o que eu falo. Claro, a gente atingir uma expectativa 100%, entendeu? Pode acontecer? Pode. Mas quando você chega dentro dos 90%, 80%, a paciente ela está muito feliz. E se não chegou na expectativa dela, eu busco esse diferencial no mercado. Exatamente por isso. Ai, não tá bem do jeito que eu queria. Então, como você queria? Claro que você tem que respeitar as limitações. Nós estamos falando de perfil, né? De pessoas totalmente diferentes, biotipos, organismo. Então, você também tem que trazê-la para uma realidade, para o biotipo dela. Mas se você atinge a expectativa além daquilo que ela manifestou, é lindo. E se não atingir, eu vou buscar atingir. Independente de quanto ela pagou, eu sempre busco o resultado. Né? Então, se eu precisar gastar o que ela pagou 10 vezes mais, eu vou buscar isso. Porque acho que esse é o diferencial. Você não está preocupada com o ganho financeiro, e sim com o resultado. Porque ela feliz, ela vai me trazer o financeiro. Né? Porque ela vai falar para outras pessoas.
E às vezes até ela mesma de novo.
Total.
Um momento.
Exato. Então, a gente... O trabalho hoje... Né, da clínica, a gente ministrando esses cursos e trazendo esses profissionais para isso, cara, independente, o financeiro, ele é consequência de um bom resultado. Ponto. Você vai ganhar dinheiro. Você trouxe resultado, você vai ganhar dinheiro. Né? Então, se preocupe com o resultado, porque é em cima disso que ela vem. É em cima do resultado. Né? E atingir a expectativa aí dentro da média já está ótimo. Né?
Agora é o assunto, né? O assunto.
Estou ansiosa. Quero muito saber como é que foi a tua experiência em Harvard e como isso influenciou, talvez, o seu... Influenciou totalmente, talvez,
sim,
né? No seu, na sua prática clínica, no seu dia a dia, nos seus resultados, enfim.
Se
foi
isso,
no começo?
Não, e se isso muda a forma de enxergar a estética também?
Também.
Né?
Foi no começo da tua trajetória?
Isso foi em 2017. Né?
Ah,
agora,
não,
seis
tempo.
Anos atrás, sete anos.
Sim.
Né?
7 anos.
Então, assim, foi super recém. E eu, que eu comentei, eu queria diferenciar. Eu falei, cara, qual a melhor universidade hoje do mundo que me pode proporcionar isso, né? E hoje ser os melhores presidentes, os melhores profissionais, né? Independente de segmento, estudar em Harvard. Então, você tem essa base, né? Harvard é o topo daquilo que você almeja de conhecimento. É a minha percepção e da grande maioria, né?
Uhum.
Claro que você tem Oxford, você tem outras universidades do mundo que são excelentes também, mas eu acho que Harvard tem ainda aquele charme.
Tem o prestígio,
tem,
né?
Tem o prestígio.
Tem a cereja do bolo.
Tem. E aí eu falei, cara, eu quero me inscrever, quero saber como é que funciona, enfim. Escrevi um curso lá, só que você tem que esperar para ser chamado, né? E se passaram 6 meses, eu falei, nossa, não fui nem aprovada. Nem leram.
Uhum.
Não vão me chamar, nada. E a coisa foi tão louca, mas tão louca, tinha que ser. Eu tenho uma agenda, graças a Deus, muito extensa, né? Então, eu tenho agenda já para pacientes em setembro, por exemplo. Então, agosto, julho, e vai embora.
Uhum.
E um belo dia, eu tava numa sexta-feira, 8 horas da noite. Bom, a gente tem tempo, né?
Sim.
Então, eu vou contar.
Conta tudo.
Pode contar.
Porque a gente tem tempo.
Eu vou contar tudo. 8 horas da noite, eu tava finalizando, eu fecho a clínica muito tarde, né? 10, 11 horas, meia-noite, e vai embora. Mas sexta-feira acabou cedo, chega um plim-plim no meu computador, eu olho pra tela, falei um e-mail, eu falei, ah, vou abrir. Já tava fechando pra ir embora, ainda bem que eu abri. E aí, parabéns, você foi aprovada. você irá participar do curso, que é um curso muito caro, por sinal, e você tem que estar aqui na segunda-feira, às 7 horas da manhã.
Sexta à noite para segunda, sexta, dois dias depois.
Dois dias depois, para você ir para Harvard. Às 7 horas da manhã. Oi? Não, para. Aí é aquele turbilhão, né? Você olha para a tua agenda, e isso em setembro de 2017, se você olha para a tua agenda, você tem pessoas até janeiro, né? São 3 meses. Eu ia fazer um intensivo, porque o curso em si são 6 meses.
Uhum.
Mas eu ia fazer um intensivo de 3 meses. E aí eu falo, o que, que eu falo para meus pacientes? Olha, tchau, tô indo estudar em Harvard, tá? Vocês ficam aí que eu não vou atender vocês. Surtei, né? Falei, bom, o que, que eu faço? Porque eu achei que a coisa fosse planejada. Olha, daqui a 6 meses,
sim,
você está aprovado. Você organiza, não. Você tem 2 dias para arrumar sua mala e vir embora para ficar 3 meses. Pessoas de fora do Brasil com passagem comprada, hotel pago. Falei, cara,
nossa,
não vou.
Uhum.
Falei, não vou, não dá. Como é que eu vou comunicar?
Sim,
né?
Sim.
Não dá, minha secretária já tinha ido embora. Bom, primeira coisa, liguei pra mãe, né? Mãe, minha mãe, tadinha. Não, filha, você tem que ir, mãe, você não tá entendendo. Meus pacientes, as pessoas compraram passagem, mãe. E tem gente de Porto Alegre, de Recife, de Salvador, com passagem comprada, já agendada, né? Com hotel. O que que eu falo? Imagina o boom que vai ser isso.
Uhum.
Bom, o risco, arcar com todo esse custo dessas pacientes e pedir para que elas me esperem. Por gentileza, dá para você reagendar, eu pago os custos. Bom, pensei em mil coisas, liguei pro meu assessor, comecei a ligar para as pessoas, ele, a oportunidade da tua vida. A gente dá um jeito. Quem realmente quiser passar com você vai esperar. E quem se sentir lesado porque comprou passagem, a gente dá um direito ou de reagendá-los ou de arcar com o custo. Eu falei, bom, vocês se viram, eu vou. Bom, passagem, né? Como você compra passagem do dia para outro, assim?
Uhum.
Porque eu queria chegar no sábado à noite, eu tinha um dia então para arrumar a mala, para ficar 3 meses. Chegar sábado à noite, para domingo eu conhecer, né? Me ambientar.
Já se habituar.
Às 7 horas da manhã eu estava lá. Eu falei, bom, vambora, eu vou. Respondi, confirmado e tal. Aí começou aquela loucura, né?
Nossa, imagina o caos essa noite de sexta-feira, meu Deus.
Eu não dormi. Eu não dormi porque eu tinha uma mala, passagem aérea eu consegui comprar, ok. Mas a questão toda, furacão, estava passando, estava tudo fechado. Então eu fiz
isso
200
lá.
Eu fiz 4 conexões para chegar. Então eu só cheguei no domingo, eu não consegui chegar no sábado.
Meu Deus.
Começou a desviar, entendeu? Aí depois que eu vi, eu falei, gente, por que tanto tempo para chegar lá, né? Porque aí, por causa do furacão, mas isso eu fiquei sabendo depois.
Meu Deus, que...
E vai nesse mês, que é o único que tinha, mas vou chegar no domingo, então eu chego a tempo. Maravilha, arrumar a mala daquele jeito, né? Você nem lembra,
uhum.
Você deixou metade das coisas pra trás, né? Mas tudo
às
bem.
Vezes, quando a gente se planeja, já deixa a coisa pra trás.
Uhum. Um dia, precisa ficar 3 meses, né? Bom, fui. Cheguei. Eu tinha contratado aquele Airbnb.
Uhum. Sim.
Devido ao furacão, a pessoa que ia ficar na casa dela...
Meu Deus.
Ela não estava. Porque eu cheguei no domingo... 8 horas da noite lá, ou seja, ela não estava, uma chuva, gente, uma chuva assim, no, cidade fantasma. Eu falei, gente, isso aqui é Harvard? É. E aí, uma chuva, eu encharcada, peguei o táxi, fui pra lá e to, e ninguém abria, era um prédio 3 andares, super fofo, ninguém abria. Bom, deu 11 horas da noite, aparece um anjo, eu falo que foi um anjo, que era uma dentista, que ela também não era daí, ela era de outro país, mas ela estava no Airbnb também, morando ali há mais de um ano, enfim. E ela chegou, aí ela perguntou, você quer entrar? Aí eu falei, não, eu estou aguardando uma pessoa. Ela falou, mas não tem ninguém nesse andar. Eu vou lá ver para você. Ela fechou a porta, eu sou estranha para ela,
uhum.
Né? Fiquei, continuei na chuva. Ela voltou, ela falou, olha, não tem ninguém lá. E eu perguntei pra vizinha do lado, a senhora aqui, ela foi pra cidade dela, por causa do furacão, ela ficou com medo e foi embora. Falei, tá.
Então, a senhora, no caso, a dona do...
A dona do lugar que eu ia ficar.
Uhum.
Aí, 11 horas da noite, não tinha onde ficar, né? E ela falou assim, você da onde? Eu falei, sou brasileira, eu vim pra um curso aqui. Ela falou, meu Deus, como que você vai fazer? Porque não tem vaga nos hotéis. Quando é furacão, as pessoas vão porque os hotéis são mais seguros, né?
Uhum.
E os estudantes, finais de semana, uma cidade universitária, eles vão embora pra casa deles. Dificilmente alguém fica. Então, por isso que eu vim pra uma coisa. E furacão passando por ali, tá bom. Bom, vambora. Ela falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, não, porque o que, que aconteceu? Não vinha Uber, não vinha táxi, ninguém aceitava as corridas. Não vinha. Eu falei, cara, o que, que eu faço? Ela falou, vou te ajudar. Ela tirou o carro dela da garagem e ela começou a rodar. Então foi um anjo.
Nossa, meu Deus.
Uma pessoa que nunca te viu na vida, né? Te colocar dentro do carro dela e começar a rodar atrás de hotel pra mim. Eram 3 horas da manhã, eu consegui um hotel. Tá, porque não tinha vaga. 1.800 dólares a diária. 7 estrelas. Falei, cara, né? Se tem um planejamento financeiro pra ficar ali, eu vou gastar 1.800 dólares, no... porque eu vou dormir 4 horas só, porque 7 horas eu tenho que estar lá, né? Bom, não tinha opção, tinha que liberar a moça, não tinha onde eu ficar. Paga 1.800 dólares pra dormir 4 horas, né? Mas tomei um banho, enfim. Minha malinha toda molhada, né? Pega a malinha e vou pro campo, uhum, né? 7 horas da manhã, com a minha mala. Falei, bom, terminou o curso, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Não dá pra eu ficar aqui. A minha sorte, entendeu? Que ela voltou, mas ela voltou na terça-feira, tive que ficar ainda em outro hotel, mas acabei achando o mais baratinho então, depois, né? Ela voltou e tudo deu certo. Mas eu falei, tinha que ser difícil, né? Não dá pra chegar assim bonitinha, não, conhecer rápido, passear.
Nunca
e depois.
É assim.
Nunca, não, né? Aquele desespero, tu fala, vou dormir na rua? Aonde eu durmo? Mas enfim, deu tudo certo, começa o curso. Né? Pra ficar bom, pra esquentar um pouquinho mais. Mais de 120 pessoas, assim, a única brasileira era eu, um curso.
Sempre, aí, tem,
sempre, né? Sempre tem um brasileiro. E aí o professor se apresenta, né? De primeiro dia de apresentação, fala, falei. E aí ele faz alguns questionamentos. Gente, juro pra vocês, eu preciso contar isso pra vocês. Isso eu nunca contei, hein?
Ó, primeira mão.
Ó, primeira mão, hein? Spoilerzinho. Ele falou assim... Você tinha que ter vergonha de vir para um curso desse com esse inglês. Bru, eu queria um buraco, só. Eu queria me enfiar debaixo da mesa. E eu achei que eu tava abafando, tá? Nossa, tô com inglês maravilhoso aqui, super fluente. Cara, ele manda essa. Você tinha que ter vergonha. Você sabe onde você está? Na maior universidade do mundo, desse jeito. Você não poderia estar. Você deveria ter se preparado melhor.
De sexta para segunda, você deveria ter se preparado melhor. Detalhes,
né?
Meu,
e aí, engole o choro, né? Engole o choro, ok. Faz parte. E a sala inteira assim pra você, né? Bom, quem é ela, né? E aí, engole o choro, enfim. Passou por mim, eu falei, poxa, detonou, né? No primeiro dia, pra todo mundo aqui. Italiano, francês, alemão, chinês, japonês. Tinha gente de todo mundo. Falei, ok, vamos lá, engole o choro, toma essa lampada pra você aprender, né? Porque inglês de Harvard é um inglês diferenciado, não tem como, muito técnico, entendeu? A maioria dos professores lá são britânicos também, então aquele inglês muito correto, né? E ok, toma essa lampada e serviu pra ficar. E aí as pessoas, bom, a sala inteira parece que me excluiu, foi nesse nível.
Imagina.
Aí veio um francês... um espanhol e um italiano. Olha, faz parte, não fica? O nosso também, né? Não tá assim, mas eu acho que... Deixa pra lá, curte seu curso. Eu falei, mas eu não tenho opção, né? Mesmo porque são 250 mil reais, eu não tenho opção, eu tenho que curtir mesmo, eu tenho que aproveitar o máximo. Mesmo com o inglês que ele menosprezou ali. Ok, bom, passasse o tempo, depois de 20 dias, nós fomos pra prática. Aí na prática.
Foi aí que o jogo virou, né?
Aí,
pode falar.
Bru, ele teve que engolir meu inglês.
Agora senta aí que eu vou te ensinar.
Agora preste atenção. E o bacana.
Não, aí
lá...
virou pra ele e falou: você deveria ter vergonha da sua prática.
Pera que eu vou me vingar agora. E aí ele passa por mim, ele para do meu lado. Porque olha que fantástico que é. Harvard, eles tem um incentivo muito grande à pesquisa, né? O desenvolvimento de doença, a pesquisa. Então, os cadáveres são cadáveres praticamente frescos, que eles chamam. Quando você tem uma morte cerebral, eles pagam para a família para que você ceda aquele corpo para estudo, para pesquisa. E depois eles devolvem, né? Então, você faz lá toda a análise e tal, e você... A grande maioria das famílias, pelo que a gente teve de conhecimento lá, não querem, querem cremar, entendeu? Mas eles cedem. E dependendo da causa morte, chega-se a pagar $10,000 para o cadáver. Então, é um incentivo muito grande, uhum, né? Então, você está ajudando a pesquisa, você recebe um benefício para aquele, mas se você quiser a cerimônia, eles te devolvem depois, né? O ente.
Ganha, ganha, ganha.
Ganha, ganha, ganha. Então, achei aquilo fantástico. Então, tipo assim, a pessoa faleceu às 6 horas da manhã, meio de uma hora, a gente já está abrindo. Entendeu? Mantendo aquelas funcionalidades. Então, é o cadáver fresco que a gente chama. Então, isso é um baita diferencial, né? Bom, chegou na prática, aí o professor para do meu lado e fica observando. E eu, pá, 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 pá.
Era
pá,
prática
pá,
de.
Entendeu? Era isso que eu perguntava. Harmonização facial.
Ah, tá.
Harmonização facial. Então, você faz todo o procedimento, passa um tempo e depois você abre para ver como aquilo tá reagindo. Então, foi fantástico.
Legal.
Fantástico. Assim, uma experiência só. Eu acho que quem tiver oportunidade tem que viver essa experiência. Mônica, ele parou, ele falou, realmente o inglês não está bom, mas na prática você está de parabéns. Engole meu inglês. Engole ele aí, porque eu vim exatamente para aprender a prática. Mas você estando lá, você vai se policiando, você vai prestando mais atenção. Por quê? Poxa, tomar uma chamada dessa no primeiro dia desmotiva, Bru, entendeu? Falei, cara, meu propósito é outro. Eu vim aqui com um propósito muito maior, né? Uhum. Achando que o meu inglês estava abafando, ok? Não estava, mas vamos lá.
Mas a prática estava. A prática estava. O que importa.
E aí, teve que engolir. Quando eu me dei conta, tinha mais de 40 pessoas em volta de mim, prestando atenção no que eu estava fazendo. Eu falei, então, vamos. Presta atenção. E aí, o que, que ele fez? Ele me colocou como realmente responsável, entendeu? As pessoas que estavam ali em volta, ele falou, olha, você vai ficar responsável por esse cadáver, outro por outro, por outro. E ele foi dividindo as equipes, né? E eu nunca imaginei. Eu falei, então, ótimo. Então, assim, primeira fase, alcançada com sucesso, né? Então, assim, essa experiência foi muito bacana. Sabe, você poder viver e contar o que também que deu errado, né, Bru? Porque, né, acho que tudo na vida não é só mil maravilhas, entendeu? Né? E você participar, porque eu nunca contei, você só conta o lado bom, então, assim, vocês estão sendo privilegiados.
Vocês também, exatamente,
né? Então, contar o que deu errado também. Então, claro, outras coisas também no caminho foram acontecendo, mas assim, no contexto, 100%.
Valeu,
sabe?
A pena.
Valeu muito, Sô.
Recomendaria, então, essa experiência para profissionais?
Muito, para profissionais, assim, que tivesse a oportunidade de... E até esses cursos rápidos que hoje o mercado nacional está propiciando, né, para os profissionais. E você vê profissionais também que montam cursos para você estar lá, vivendo essa experiência. Claro, o diferencial é que não é um curso de Harvard, é você estar em Harvard, né? Então, mas é super válida também, né? Porque você está ali no campus, você vivendo aquilo dentro de uma sala universitária, né? Você tem possibilidade. Porque o laboratório deles lá, de verdade, gente, assim, é uma coisa eu nunca vi. Nós estamos muito, muito bem, tá? Por mais que algumas pessoas falam, não, Brasil, não vejo. Já tive proposta para ir embora, para atuar em Nova York, mas assim, foi fantástico. Eu gosto do mercado nacional, é aqui que tudo aconteceu. Eu acho que é aqui que realmente eu fiz o meu nome. Não que lá não seja uma possibilidade, sim, entendeu? Mas eu não consigo. Eu gosto de sair, estudar e vir embora,
sim,
né?
Uhum.
Mas não ficar, não atuar lá. Tive proposta para ir para Dubai também. Tem uma grande amiga que está atuando lá. É um mercado fantástico. Estive lá para conhecer. Conheço muito Nova York. E esse feito de Harvard me rendeu, assim, não só a mídia, né? Convites maravilhosos, que também vou contar para vocês. Uma magia.
Já pode contar agora.
Eu chego, aí volto. Bom, vamos falar das pacientes como ficaram, né? Perdi, não vou mentir, perdi um grande percentual dos pacientes. Ficaram bem chateadas. Escrevi uma cartinha se desculpando e mostrando para elas qual era importante aquele momento na minha vida, que não ia beneficiar só eu, e sim elas
também, né?
Né? Então, uma superintendendo que já estava comendo há tempos, outras não. Paguei algumas passagens, faz parte, mas tudo bem. assim, é para você trazer aquela paciente para você, não que eu era obrigada a pagar, né? É você se colocar no lugar do próximo. Uhum. Né? Então, ok. Né? E, só que a grande maioria voltou. Graças a Deus, né?
Muitos não tem. Isso aí, pode
Boa.
A grande maioria voltou. E aí, com todo esse turbilhão, quando eu voltei, já tinha passado furacão, já estava tudo bem. Só que meu voo atrasou. E eu ia chegar na terça-feira, aqui no Brasil, às 6 horas da manhã. E às 10 eu já ia começar a atender. Falar, doutora, não tinha como. E a gente falou que você ia voltar e elas queriam. Falei, então, bora, coloca todo mundo na agenda que eu já vou chegar daquele jeito. Só que ia dar tempo de eu tomar banho, ir pra casa, me trocar, bonitinha, né? Não, o voo atrasou. O voo chegou no Brasil, 8:30 da manhã, Guarulhos. Como é que eu vou pra Moema? Nessa época eu morava na Moca. Vou passar na Moca. Esquece. Eu estava de camiseta, calça leg e tênis. Eu vou atender assim. Se eu desmarcar essa agenda aí, que eu tô ruim mesmo, entendeu? Põe o jalequinho lá e vambora, né? Aí eu falei assim, aí, como elas não estavam acostumadas nem a ver de tênis, muito menos descabelado e sem maquiagem, né? Mas eu vim de Harvard, com bastante bagagem, né? Bom, enfim, foi. Cheguei lá, passa uma basezinha, pede para as funcionárias lá, para as meninas, deixa eu passar uma base aqui, um cafezinho, prende o cabelo, põe o jalequinho e vambora. Então, assim, eu fui atender daquele jeito, aquele dia. Eu saí de lá 2:15 da manhã. Eu comecei a atender, na realidade, atrasei, né? Cheguei lá 11 e pouco, mas eu saí às 2:15 porque todo mundo queria novidade, né? Queria saber o que aprender, queria fazer. E foi assim, bom, desde que eu voltei de Harvard até a pandemia, eu não conseguia sair da clínica antes da meia-noite. Então, ou seja, foi um sucesso total, né? Então, foi o diferencial, só.
Teve
recompensa. Para você que está estudando biomedicina, as pessoas fazem muito essa comparação, né? De médicos, biomédicos. Cara, conhecimento, independente. Então, hoje, na parte laboratorial, harmonização, eu posso dizer que eu tenho muito mais bagagem de conhecimento que muitos médicos, né? E isso por quê? Porque você estudou para isso. E essa comparação, ela acaba existindo, não tem como, entendeu? Não desmerecendo ou merecendo a classe de ninguém, todos. A partir do momento que você tem conhecimento, você tá apto a atuar.
Tá segura, né?
Segura. Uhum. Então, eu acho que essa rivalidade é tão desnecessária porque existe mercado para todo mundo, né? Para qualquer área. E você vê cada vez mais outros profissionais podendo fazer determinados procedimentos. Eu acho que assim, a partir do momento que você tem segurança, que você está capacitado para aquilo, eu não vejo concorrente, né? Então, voltando.
Uhum.
E aí a coisa aconteceu e de repente chega uma mensagem para mim: parabéns, você teve um grande diferencial no mercado nacional, você está sendo convidada a receber um prêmio no Castelo de Caras, em Nova York. Aonde me acharam? Oi? Né? Aonde me acharam? Bom, olha como Harvard trouxe toda essa coisa maravilhosa na minha vida, né? Eles buscaram diversos profissionais na área da saúde de todo mundo que se destacaram, né? E no seu segmento. E de repente aparece meu nome lá. Pá. Bom, lá vai eu para Nova York, Castelo de Caras, receber um prêmio. Que prêmio? Melhor profissional no segmento brasileiro. Olha que bacana. E aí, né? Também outra loucura, né? Esse eu tive uma semana. Então tá
Esqueci
bom.
Menos coisa.
Entendeu? Né? E foi o final de semana. Então foi bom. Foi numa sexta-feira. Então sexta-feira dá pra você... Eu atendi, eu ia voltar. Eu só tive o tempo de ir e voltar. Falei, não posso cancelar a agenda. Porque isso foi 2-3 meses que eu tinha chego.
Eu já não ia cancelar de novo pra... Daquela,
exato, um diazinho a gente compensa depois, né? Até que trabalhei no domingo pra compensar. Mas enfim, aí foi todo aquele glamour, tapete vermelho, né? Você mandei fazer um vestido. Na realidade, adaptei um outro, porque não ia dar tempo de fazer. Uma estilista super fofa, tal. E lá vai eu, por Castelo de Caras, receber o tal prêmio. Gente, assim, a sensação é maravilhosa. Eu acho que todo ser humano tinha que viver um pouquinho desse glamour, sabe? E aí fui eu lá, fui sozinha, não deu tempo de chamar ninguém para ir junto, né? Na época eu tava separada, enfim. falei, bom, eu vou lá eu sozinha. Falei, e você pede para as pessoas, né? Porque foto iam fazer um monte, mas você quer registrar aquele momento. Sim. Pessoas que você nunca viu, ai, filma para mim, tira uma foto, né? Aí fui, aí cheguei lá, encontrei brasileiros, né? Encontrei a Léo, como é que chama aquela socialite? Machiori lá? Val Machiori. Ela estava lá, enfim, tinha algumas pessoas que tinham sido convidadas, Caio Castro, né? E eu nem sabia que eram atores que se destacaram naquele ano e foram lá receber aquele prêmio também. Então foi muito bacana. Mas também assim, fui no pé, cheguei, recebi o prêmio, no outro dia já voltei. Uhum. Não deu nem para dar uma passeadinha em Nova York. Uhum. Já tinha passeado, né? Falei, mas foi ótimo. E aí, aqui no Brasil, o meu assessor fala, Eli, você está em todos os sites. Você saiu em 72 sites. Falei, como assim? Brasileira, recebe prêmio no Castelo de Carlos, Nova York, sai no UOL, no Terra, em todas as mídias, assim, foi uma coisa, boom, e é aquilo que eu falei no início, o poder das redes sociais, né? Fantástico, e assim, eu fiquei assustada, falei, nossa, o UOL tá falando de mim, o Terra tá falando de mim, Folha de São Paulo, eu falei, olha, tô muito importante.
Né? A partir daí, surgiu as oportunidades para você atender os famosos, que a gente acompanhou, bastante no Instagram. E viu que você teve bastante contato, né?
Bastante, com a mídia televisiva. Você sabe, Sô, que Os Famosos foi antes de Harvard.
Ah, é?
Foi antes de Harvard.
Legal.
Foi.
Que legal.
Porque, assim, o primeiro que eu atendi foi o Cristiano Araújo, que faleceu. E a Lívia Andrade. Olha, foram, assim, os dois mais famosos que pegaram na mão e falaram, cara, tamo junto com você. Porque o que esses dois me divulgaram, que eles trouxeram de artistas, porque a Lívia Andrade, a gente tinha um desafio, né, de deixar o corpo dela perfeito, mais magrinha, com silhueta, e eu fiz isso, então ela foi assim um carro-chefe, tanto é que a gente teve em vários programas falando disso, de transformação, e o Cristiano Araújo, ele me trouxe o mundo sertanejo, né, então foi assim, maravilhoso, eu fui para Goiânia para atendê-lo, então assim, e lá atendi outros profissionais também, outros, aliás, pacientes sertanejos, né, artistas, e a coisa foi tomando proporção, né. E aí você cai na mídia televisiva. Quem transformou a Lívia? Quem transformou o Cris? Porque o Cris era gordinho, né? A gente fez harmonização também facial, corporal nele. Então perdeu 16 quilos comigo. E depois a gente fez suplementação para ele ganhar massa.
Isso era que ano, mais ou menos?
O Cris, a gente foi mais ou menos 2015, 2016.
E né? Acho que não tinha ainda esse boom de harmonização facial, né?
Não. Não, né? Não tinha. Não tinha. Era muito restrito, entendeu? Não tinha. Mas assim, já se falava muito. Sim, né? Uhum. Já se falava.
Talvez
muito.
Não era tão acessível?
Exato, não era tão acessível. Porque o custo era muito elevado, né? E até os produtos também, né? Muito em análise e tudo.
Acho que não tinha tanto leque assim de possibilidades, né? Talvez.
Não. E próprios produtos, tá, Sou? Era muito restrito, né? Você tinha ali ácido hialurônico e ponto, entendeu? Uhum. E com muito receio ainda de se trabalhar com ele, né?
Também não tinha tanta pesquisa quando você tem...
Exato! Então a gente trabalhou o quê? Numa lipo de papada, porque ele tinha um rostinho mais gordinho, entendeu? Bastante enzimas, o que você tinha de facilidade ali no mercado, né? Botox, ele era muito jovem, mas queria mudar algumas coisas, entendeu? E o preenchimento, ele super restrito, né? Porque a gente não tinha ainda esse conhecimento total, mas você conseguia se trabalhar numa mandíbula, né? Então ficou bacana. E aí, 16 quilos, o corpo dele foi o que mais transformou, o que as pessoas gostaram bastante de ver, né? Que deu esse boom de homens procurarem. Eu tive uma demanda no ano de 2018, mais ou menos, de 60% na clínica de Moema masculino. Então, para você ver, 60%. Ou seja, eu tive mais homens exatamente do que mulheres. Né? Porque eu acho que teve essa parte também do quê? Das pessoas falam, pô, o homem também pode fazer.
Sim.
Né?
É que a gente já fala há alguns anos do crescimento do público masculino.
Já tá caindo bastante o tabu, né?
Sim, mas ainda assim.
Ainda assim.
60% é um número que chama bastante.
Muito, muito. E de repente, a ponto de pacientes mulheres falam, mas aqui é clínica só pra homem? Porque você chegava na recepção, tinha mais homem do que mulher, né? Não. Eu acho que houve esse alerta, né, para os homens, fala, opa, peraí, vocês podem se cuidar, você pode estar numa clínica também de estética, né? E aí foi muito bacana. E o diferencial de tudo é o que a gente tem hoje lá, né, Bru? Porque não tenho só a parte de estética, eu tenho cirurgião plástico, eu tenho dermato, eu tenho profissional nutricionista,
uma
nutrólogo.
Equipe multidisciplinar.
Multidisciplinar, uhum. Exatamente. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então, assim, em conjunto, a gente consegue bons resultados, né? Então, acabou aí sendo esse grande diferencial, uhum. para que as pessoas procurem cada vez mais. Porque, sim. às vezes, ela não quer só estética. E a gente tenta trazer isso, né? Uhum. Se você cuida da sua saúde, você com certeza vai ter um resultado melhor na sua estética. Mas assim, é muito difícil mudar esse conceito. Porque a pessoa, quando ela procura estética, ela quer estética. Uhum. Você fala pra ela, porque a gente faz, a gente tem laboratório lá também. Então a gente faz toda a parte de exame laboratorial no paciente, né? Anamnese bem profunda, independente do que ele vai fazer. Uhum. Se é uma coisa um pouco mais invasiva, a gente sempre tem que ter aí um exame de sangue na mão para entender toda essa parte fisiológica do organismo dela, né? E aí ela falou, não, doutora, aí você vê um colesterol, você vê um triglicérides, você vê ali uma tireoide. Ah, não, mas eu quero estética. Oi, peraí, né? Você tá com essa parte aqui, buscar um profissional, né, com conhecimento especialista na área, para você cuidar disso. Ah, não, doutora, depois eu vejo isso. Hoje eu quero estética. E é isso.
Eu acredito que isso vai mudar muito com o passar dos anos, porque na mentalidade dos profissionais já mudou e já tá mudando. A gente gravando a temporada aqui agora, a gente tá ouvindo muito isso, né? E também até antes, sobre saúde, né? Todo o conceito integrativo mesmo, que se fala muito hoje. Os profissionais já adotaram muito isso. E com os profissionais tendo esse conceito, eles começam a passar para os pacientes. Lógico que chega com o profissional primeiro, o paciente ainda vai ficar impaciente por um tempo, assim, já fica impaciente por um tempo. Mas eu acho que essa educação, ela vai sendo feita e tem tudo para que mude. Eu acredito, né? Imagino que esse seja o caminho do mercado nos próximos anos.
Sim, e eu percebo também outros colegas e até a equipe que trabalha comigo lá, a gente prega muito isso, né? Uhum. Fazer com que ele entenda que ali a estética, ela é consequência. Então, você estando com a sua saúde boa, entendeu? Tudo vai fluir melhor, uhum. né? Aquele paciente fumante, que ele não pratica uma atividade física, que ele tem maus hábitos alimentares, entendeu? Até
não
um procedimento...
Se hidrata.
Exato. Um procedimento que você vai fazer, ele não vai ter um resultado e uma durabilidade como aquele cara que realmente ele está mais preocupado uhum. com essa parte de saúde, né? E fazer com que ele entenda isso, entendeu? É difícil, mas a gente levanta. Uhum. E vamos pregando isso cada vez mais. E como você falou, eu percebo também outros colegas, outros profissionais também direcionando isso. Uhum. Olha, vamos alertar para a parte da saúde, né? A estética, ela acaba sendo consequência depois.
Talvez inicia, né, com os procedimentos, mesmo com os maus hábitos, ele vai ver esses mínimos resultados que poderiam ser mais,
é
e a partir
isso.
daí ele começa talvez a mudar seu talvez, estilo de vida,
mesmo,
né?
Talvez pelas motivações erradas.
Sim,
mas...
é
sim.
isso. E a gente percebe muito isso.
Vou ver se tomar um pouquinho mais de água dá alguma mudança e dá muita
muito.
Diferença.
Gente, as pessoas assim, é difícil porque hoje você tem acessibilidade total à internet, né? E a gente sabe o que pode e não pode. Né? Hoje, dificilmente um paciente ele vem totalmente sem base, né? Do que pode e o que não pode. Mas enfim, ele não tá afim daquilo, ele tá afim da facilidade. Qual é a facilidade? Eu vou lá, eu pago, eu resolvo, né?
Uhum.
Mas ele provavelmente ele não vai ter um resultado tão satisfatório como aquele que tem hábitos mais saudáveis. Então, acho que isso acaba mudando no contexto. Faz parte, né? Pessoas. Você mudar conceito, né? Isso demanda tempo. E mostrar para aquele paciente, entendeu? Se ele agir daquela forma, ele tem um ganho muito melhor. Não só da saúde, tudo.
Uhum.
Né? E também tem outro lado. Quando você muda essa parte realmente que incomoda ele, ele começa a mudar os hábitos dele.
Ah,
que
claro.
É o que você acabou de falar.
Uhum.
Né? Forma de manutenção, talvez. Ah, agora eu quero ficar bem, quero manter isso, ficar saudável.
Isso.
O importante é dar o pontapé inicial, né?
Pontapé inicial.
Uhum.
É isso aí. Então, e você tendo esses feedbacks, assim, eu sempre falo, graças a Deus eu tenho pacientes, assim, maravilhosas, né? Então elas divulgam, elas falam. E tem, eu chamo que a minha turminha do fundão, né? A minha turminha do fundão, que tá comigo há anos, elas gostam de divulgar, de falar. E eu percebo que quando o paciente ele dá o feedback dele, entendeu? ele ajuda a transformar. Porque eu sou profissional, eu estou falando com propriedade, entendeu? Mas é claro, eu vou falar o melhor, né? O que acontece. Mas aquela forma, de repente, mais simples que o paciente tem de falar, ela se comunica melhor.
Não, e também assim, é muito fácil a gente falar bem da gente mesmo, né?
Claro.
Quando é outra pessoa falando, ainda mais a credibilidade.
É isso, então você tendo ela e ela dando esse feedback, entendeu?
Muda tudo.
Cara, muda tudo, muda. Tanto é que eu fui dar ministrar uma palestra, né? Traz um depoimento de uma paciente. Elas brigaram. Porque eu mandei no WhatsApp. Quem quer falar? Não, eu vou. Eu tinha mais de 20 querendo ir falar para dar o feedback dela. Legal. Né? E isso ao contrário. As pessoas não querem falar o que fez. É o que a gente estava falando. Não, eu quero ir, doutora. Eu quero falar. Por quê? Você mudou a minha vida. O feedback é tão forte. Olha só como a parte de estética é o importante para a autoestima das pessoas, né? Que uma falou assim, eu estou há 2 anos empregada, depois que eu fiz meu procedimento, peguei meu rico cartãozinho, você parcelou para mim, entendeu? Eu arrumei emprego, minha autoconfiança mudou. Ela falou, doutora, arrumei emprego, um cargo que eu queria, um lugar que eu tava, sabe, passei por várias entrevistas, fiz o procedimento, no processo final eu fui contratada. Falei, parabéns. Então, ajudei de alguma forma também, né? Não deixando mais...
Mais de uma forma.
É, exatamente. E isso eu tenho vários. Isso mudou o relacionamento. Isso mudou... Recuperou o casamento. Como também separou, tá?
Boa!
Então, eu tenho que falar a verdade, né? Como também separou. A pessoa, ela se sentiu tão segura que ela tava num relacionamento... Isso foram vários. Num relacionamento, às vezes, tóxico ou muito dependente. E isso transformou de uma tal forma... Cara, eu não quero mais isso pra mim. Então a gente ajuda também de outras formas, né? Mesmo que não seja positiva pra outra parte, mas pra pessoa que realizou o procedimento, foi. Então, é o que eu falo. Também é um diferencial, né? Você poder ajudar de uma forma que pra gente é tão simples, né? Fazer, mas que tão importante pra aquela pessoa. Então isso é muito bom. E eu vou tomar água. Eu tô falando, hein?
É, a gente já tá se encaminhando pro fim. É, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Mas tem sempre aquele último espaço que a gente gosta de deixar pra você falar com o público diretamente, talvez deixar um recado, contar aí a novidade
um
que
spoiler.
A gente já tinha colocado lá, o pontinho que tinha essa novidade isso. pra contar. Quero deixar esse momento agora pra isso.
Então, assim, a grande novidade, professor, a gente foi convidado novamente... para um programa de televisão. O programa vai ser passado na Band. Ele chama Autoestima com Eliane Negrão. E ele resume em quê? Olha que bacana.
Aí, seu programa.
Meu programa.
Apresentadora.
Sim.
Olha só. Chique.
Tamo chique. Tamo chique. E aí, a gente vai transformar pessoas. E qual é a forma dessa transformação? Aproveitando aqui para você também se inscrever. Você vai me contar a sua história. E a história que mais sensibilizar a equipe, a gente vai transformar. E como essa transformação é total, é rosto, é corpo e principalmente aqui, ó. Então a gente tem uma equipe para te auxiliar e transformar a sua vida de uma vez por todas.
Incrível.
Então, assim, tá sensacional. Já temos o primeiro episódio.
Eu ia perguntar agora, já tá sendo gravado, então?
Já está sendo gravado, vai ao ar agora, finalzinho já de abril, entendeu? Não vou passar a data específica, porque a gente depende do resultado dela final. Já vou contar que já foram 15 quilos que ela perdeu em menos de um mês.
Gente!
Ela está transformada, transformada. E é uma história sensacional de superação. Ela é uma pedreira que tem uma história de vida incrível e uma superação que vocês vão amar conhecer essa história.
Legal, estreia agora em abril ainda,
então. Em abril, exatamente.
Ótimo.
Todos os sábados, às 11h40 da manhã. Não pode perder.
Ótimo. Nossa,
sucesso, tá? Incrível.
Vamos deixar aqui na descrição, né, do vídeo no YouTube, no Spotify, tudo isso aí. Vamos deixar todos os detalhes para vocês acompanharem.
Ai, tá? Por favor, e vou precisar do feedback de vocês.
Com certeza, vamos assistir também. Reúne toda a equipe do Papo, né? Tá ouvindo aí, produção. Vamos chamar vocês também.
Por favor.
Vamos assistir todo mundo.
Todo mundo junto.
Então, antes de finalizar o nosso podcast, a gente tem um presentinho especial do Papo pra você.
Ai,
lembrar
delícia.
Sempre da gente, que é a nossa canequinha oficial do Papo.
Muito então, obrigada, já estava aqui.
Então aqui um presentinho especial pra você lembrar sempre
obrigada.
Da gente. desse episódio especial, dessa troca de conhecimento. Sim. Então, que foi incrível, inspiradora pra mim, espero que pra você também.
De escutar perrengues nunca antes contados, diga-se de passagem.
Isso aí, entendeu? Precisa ser dito, né?
Sim.
Acho válida experiência pra todo mundo. Muito obrigada, adorei, entendeu? Adorei o presente. E em breve quero convidá-los também, porque eu também vou ter um podcast.
Aí, ó.
Mais um spoilerzinho.
Papo de cast foi bom, né? Papo de Estética participando do podcast de doutora Eliane Negrão. Em breve, hein?
Adorei.
Obrigada.
Gente, pra encerrar, quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, HTM, RentalMed. Agradecer mais uma vez a doutora pela presença.
Obrigada.
Muito bom conversar com você. E agradecer a Sofia, nossa apresentadora.
Obrigada, Bruno.
E agradecer principalmente você que tá aqui escutando, assistindo a gente, fica até o final, acompanhando essa temporada desde o comecinho. Tá sendo muito gostoso trabalhar com tudo isso, gravar tudo aqui no Estética em São Paulo para vocês. E vem mais por aí, tá? Vocês fiquem atentos que o Papo de Estética continua, decola. Um abraço, gente, e até a próxima.
Obrigada. Tchau.
Tchau.